Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Programa espiritualista, com abordagem espiritualista e aberta sobre os temas espirituais, notadamente as experiências fora do corpo, os chakras, a aura, as questões da imortalidade da consciência e toda essa temática espiritual que todos nós gostamos de estudar, gostamos de praticar. Podemos caminhar por linhas diferentes, grupos diferentes, com abordagens diferentes dentro de toda essa temática espiritual. Entretanto, os valores maiores são comuns a todas as áreas. Os valores de caráter de cada um, de expansão da consciência, de progresso na senda, de encarar a vida humana como mais uma oportunidade da gente aprender coisas aqui na Terra e avançar num processo de luta interna com nós mesmos, onde a grande vitória não será sobre ninguém, mas sempre sobre nós mesmos. Então podemos caminhar por sendas diferentes, com abordagens diferentes, mas objetivando os mesmos alvos, a luz, a sabedoria, a consciência cósmica. Sabemos que existe o todo que está em tudo, interpenetra tudo, se está em cima, está embaixo, se está à esquerda, está à direita, se está dentro, está fora, em todas as coisas. O Supremo, o Absoluto, chame você de Mãe Divina ou Pai Celestial. É a mesma coisa, porque a consciência cósmica não é homem ou mulher, é consciência. Por isso, nas noções herméticas clássicas, se falava o todo, o pai e mãe de tudo, já que ele é todas as coisas. E também no Antigo Egito, antes de um neófito ou candidato à iniciação passar pelos testes, as provas iniciáticas, para se tornar o iniciado, ou discípulo, ou adepto daquela tradição, chegando depois num grau de mestrado, ou de hierofante, o mestre iniciador, o que o candidato aprendia logo nas primeiras, nos primeiros contatos com essa vibe espiritual? Antes de mais nada, eleva os seus pensamentos e abre o seu coração ao poder maior que é o gerador da luz. Ergue a consciência à primeira luz. E aí o candidato perguntaria, que primeira luz? E o hierofante responderia para ele, a luz que te criou, a primeira luz geradora de todos os sóis e todos os seres. Chame você o nome que quiser, a primeira luz. Não faça nada sem antes erguer a consciência à primeira luz para aurir inspiração, para poder caminhar e atravessar bem as provas iniciáticas e também as provas da vida. Antes de uma prática espiritual, de um estudo espiritual, ergue a consciência e agradece ao seu primeiro amor. Quem é o seu primeiro amor? A primeira luz que te criou. E é claro que, falando isso num contexto espiritualista, eu estou falando de uma consciência maior. Eu não estou falando de um homem velho e branco lá em cima que joga as pessoas no inferno. Eu estou falando de uma noção madura e consciente de estudantes espirituais que já perceberam que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Então, até o corpo humano é uma forma de energia. E a natureza básica das coisas é energia. O infinito é energia. Então não podemos prender nem a nós mesmos, enquanto espíritos, com a forma humana, que é temporária, numa vivência num planeta como a Terra ou em orbes semelhantes. Nem nós, enquanto consciências espirituais, somos humanoides. Nós somos a consciência, centelhas vitais do todo, habitando o templo carnal no momento e experienciando um monte de coisa. Mas nem nós, enquanto centelhas vitais da mesma causa, temos forma humanoide na origem. Imagina o gerador de todas as coisas, com forma e também o todo sem forma. O importante é essa noção, ela é superior a qualquer caminho que nós possamos seguir, seja esse ou aquele, se não tiver a noção de um primeiro amor. A primeira luz permeando esse caminho é um caminho sem coração, é um caminho sem alma, porque pode ser um caminho só intelectual, cheio de teoria e nomenclatura e não ter vivência prática nenhuma. Por outro lado, pega o outro que tem prática e não estuda nada e a sua prática é baseada também nas coisinhas das suas emoções ou dos seus pensamentos. Por isso é importante mente muito aberta nos estudos espirituais, principalmente nas questões das saídas do corpo, que não tem dono, porque é um tema recorrente em toda a literatura espiritual como um todo, seja no Velho Oriente ou no Moderno Ocidente, em algum ponto se toca no tema das saídas do corpo, o que varia a abordagem que cada linha, cada doutrina ou área coloca em cima desses temas. E quando a literatura de saídas do corpo começou a aparecer em aberto, com literatura específica a partir de 1908 na Inglaterra, com o livro do Vincent Newton Turvey, Begin of the Ship, né, onde ele narrava as saídas do corpo dentro do contexto urbano de Londres, outros autores vieram falando desse tema também na área urbana. E se observarmos a grande parte dos autores e projetores que narram saídas do corpo na literatura específica de saída do corpo, a maioria não está presa a área nenhuma, simplesmente começou a ter experiências espontâneas e foi desenvolvendo seu próprio caminho para tentar entender isto. Dentre estes vários autores, existem autores que têm abordagens mais anímicas, outros que têm abordagens mais técnicas, outros que têm abordagens mais espiritualistas. O importante é a visão de conjunto. Eu adotei para mim, porque achei que era o melhor caminho para mim, uma abordagem espiritualista, somando as saídas do corpo com várias outras áreas e achando um ponto de equilíbrio. Outros autores preferiram seguir só na projeção e ficaram só nisso, não ampliaram para nada. Então, deixe-me revelar uma coisa para vocês que raramente eu falei em aberto. Durante anos, nas saídas do corpo, e eu estudando muito, eu tenho uma biblioteca muito grande, internacional, sobre saídas do corpo, para entender de conjunto as experiências dos outros e assim compreender minhas próprias experiências e somar num conjunto geral, que é o que a inteligência mostra, não ficar preso numa abordagem só e sim somando-a. O que que acontece? Eu, com o passar do tempo, deixa eu contar melhor. Existe uma técnica, Yuri, chamada evocação projetiva. Ela é baseada nas técnicas de evocações antigas. Como é que eram as evocações aí ocultistas clássicas? O mago, né, faz um pentagrama no chão, uma estrela prânica, faz um círculo, acende velas e no meio ele evoca os seres espirituais, chama. Isso seria chamada evocação clássica, né? Isso era assim antigamente. Com o surgimento, no século XIX, do espiritismo, por exemplo, da teosofia, depois no século XX a Umbanda e tantas outras áreas, principalmente o espiritismo e a Umbanda, que mexem mais com a parte da mediunidade, embora existam grupos que trabalham com a mediunidade, sem ser espíritas, sem ser de Umbanda, e que também trabalham com a mediunidade, e também de boa fé e de boa forma também, porque mediunidade é capacidade, não é doutrina, não precisa ser cristão, judeu, muçulmano, não precisa ser nada. Mediunidade é capacidade humana. Agora, como cada um trabalha a mediunidade, varia de acordo com o temperamento da própria pessoa. Então, quando surgiram os movimentos modernos ligados à parte mediúnica, o espiritismo no século XIX, a Umbanda no início do século XX, no Brasil, em Niterói, a partir de 1908, a mediunidade começou a ser trabalhada sem as evocações antigas, clássicas. Você lembra dos Thundercats, o Yuri, lá no início da década, meio da década de 80, né? E aí o Moon-Ra, que era o inimigo dos Thundercats, ele fazia uma evocação do mal, tipo assim, antigos espíritos transformam essa forma decadente do Moon-Ra. E aí o Moon-Ra rejuvenescia. Isso era uma evocação de poderes das trevas, né? Então, havia essa história antigamente, como havia também alguém evocando seres de luz para cura, um taumaturgo, né? Dentro da área da taumaturgia, que era a área da cura antiga, mediante a prece, a conexão com o céu, também chamada teurgia. Então, se você chamar teurgia, você seria um teurgo. Chama taumaturgia, você seria um taumaturgo, que seria aquele que se liga ao céu na arte da prece para canalizar energia, ou aquele que evoca a força das estrelas para ser canal num trabalho de cura. Isso também é evocação, só que não necessariamente de uma entidade, mas sim do poder de cura do universo inteiro, né? Numa tradição de fluência da energia. Então, haviam as evocações antigas. No tempo moderno, a gente nem fala nisso, porque essas conexões espirituais estão mais claras hoje em dia, a temática espiritual está muito aberta, ninguém vai chegar num canto e falar, olha, eu estou evocando não sei o quê. Simplesmente hoje se sabe que esses contatos ocorrem pela prece, pela meditação, pela sintonia anímica ou mediúnica e pelas saídas do corpo, por exemplo, pela clarividência e daí por diante. Então, o que eu fiz? Tá? Uma coisa que só alguém experiente nessas áreas de estudo pode fazer. Qual é o perigo de você fazer uma evocação, Eury? Vir uma entidade do mal se travestir na aparência daquele ser que você evocou e te enganar num processo de obsessão. Quantos filmes, inclusive, foram feitos sobre esse tipo de coisa, né? Então, tem uma técnica chamada evocação projetiva. O chamamento projetivo, onde a pessoa lê um livro de um autor sobre saídas do corpo, que tenha feito algum livro bom e que esse autor esteja no momento desencarnado, e a pessoa leia o livro e evoque o autor para que ele apareça para ela para conversar, para dar toques espirituais no desenvolvimento da projeção dela. Isso é falado em alguns livros, mas por que a maioria não avança nisso? Medo de espíritos, medo do invisível, o risco natural da pessoa chamar alguém, vir uma entidade, mudar a configuração do corpo astral, que é dotado de alta plasticidade, e enganar a pessoa num processo de obsessão espiritual. Não se deve fazer realmente, a não ser que seja um médium de desobsessão, acostumado com a mistificação de espíritos obsessores, ou um projetor acostumado com tudo isso de muitos anos, que tenha pé no chão e esteja calcado, na verdade, no bom senso. Eu pude, ao longo do tempo, desenvolver a mediunidade nas sessões de desobsessão, a saída do corpo. Eu fui somando tudo, pessoal, mais o lado oriental, para ter uma cancha vasta e universalista para poder ter segurança na jornada. Então, como médium de desobsessão, tratando espíritos apegados, notava-se claramente as artimanhas deles e as maneiras como eles lidavam nos processos de obsessão. Eu observei isso claramente, desenvolvi estudos sobre mecanismos psicológicos nas desobsessões, mecanismos energéticos, assédios por formas mentais e uma série de coisas na prática. E nas saídas do corpo, eu vislumbrava aquilo também e confirmava o que pela mediunidade eu estava sentindo. Então, o que eu fazia? Eu lia um livro de um autor desses que já estava desencarnado e dormia pensando na pessoa toda noite, durante uma temporada, até que eu a encontrasse lá fora para conversar. Porque eu queria ver claramente qual era a consequência deles terem feito livros de projeção aqui e terem passado para o lado de lá. Eu queria ver como é que eles estavam. Eu comecei a fazer essa pesquisa no finalzinho da década de 1980. Eu tinha lá 27, 28 anos e já tinha experiência mediúnica de anos. Eu comecei a buscar algumas dessas pessoas ali. Um deles foi o Hamilton Prado, do livro No Limiar do Mistério da Sobrevivência, que eu li o livro dele, tá? Concentrava na imagem dele, eu tinha uma foto dele, concentrava e dormia assim, Hamilton Prado, até que três noites depois ele apareceu fora do corpo para mim e conversou comigo, me deu vários conselhos, ele estava ótimo do lado de lá. Eu fiz isso com vários outros autores que eu gostava na área de projeção. O que eu descobri, sem citar nomes, né, Eury? Eu descobri alguns que não ficaram legais, porque só ficaram presos na área da projeção, enquanto o fenômeno não desenvolveram mais nada. Alguns deles estavam amargurados por coisas pessoais deles, não por ter escrito sobre projeção, mas é porque não usaram a projeção nem para vencer a si mesmos. E encontrei outros que estavam em estado maravilhoso, Eury, que também tinham escrito livro e tinham desenvolvido várias outras coisas junto. Outros eu não encontrei, porque eu não tenho condição de encontrar todo mundo, né, Eury? Eu não tenho esse cacife, pelo amor de Deus. Eu fui ajudado muito pelos mentores, como uma pesquisa que eu estava fazendo. Outros estavam em outros lugares do universo, eu não tinha acesso, outros planos. E outros tinham reencarnado aqui na Terra ou em algum lugar. Mas dos que eu vi, e onde que eu quero chegar com esse papo todo para vocês? Dos que eu vi, Eury, os que estavam melhores eram os que tinham somado a saída do corpo com outras áreas e que tinham prestado assistência espiritual durante as saídas do corpo. Eu estava vendo ali a consequência disso. Inclusive, dois projetores famosos que escreveram um livro não ficaram legais, tá? E eu não vou ficar falando o nome aqui, não importa. Eu só estou dizendo para vocês que as saídas do corpo têm várias abordagens. A abordagem de conjunto, ela amplia a consciência e não permite que a pessoa fique bitolada somente numa área no estudo da saída do corpo. E outra coisa, Eury, nem na saída do corpo ela fica bitolada, porque ela está somando com tudo e usando a projeção como ferramenta e centralizando as outras áreas nisto daí, nos chakras, e daí avançando. Essa foi a abordagem que eu escolhi, espiritualista, me faz bem, estou contente com ela, quantos anos estudando isso, quantos anos aqui na rádio falando disso, e cada vez com a mente mais aberta. aberta. De vez em quando, eu vejo alguém mandar um e-mail, fazer algum comentário em algum live que eu faço, me cobrando coisa da área dela, cobrando que eu respalde a doutrina dela, querendo que eu aborde daquele jeito. De jeito nenhum. Eu vou abordar do jeito que eu gosto, que é esse que me faz bem. Aí alguém fala assim, mas eu não gosto da sua abordagem. Então segue outra, segue alguma outra coisa, porque a minha é essa. E o programa aqui se chama Viagem Espiritual. Pela própria expressão e título do programa, já fala que tem uma vibe espiritualista, que é a que eu gosto. Acredito que alguém mais cético não vai gostar, alguém mais religioso não vai gostar, e isso é natural, e que essas pessoas sejam felizes nas abordagens delas. Mas a minha é essa, e eu pude pesquisar e avançar, tenho publicado livros sobre isso, existem referências na área de saídas do corpo no mundo inteiro. Silva Mudon, Robert Monroe, Robert Krukel, Valdo Vieira, tem tantos autores. Aqui no Brasil tem gente muito boa, o Luiz Roberto Matos, o Saulo Calderon, tem tantas referências positivas no tema, e eu acabei me tornando uma. Eu não estou falando isso por ego nem nada, eu estou dentro da bibliografia desses temas e citado em outros livros também. Então não vou chegar aqui para ficar agradando gregos e troianos que querem uma abordagem ou mais técnica aqui, ou mais cristã ali, ou mais cética ali. A minha vibe é essa aqui, eu estou contente com ela, o programa é para isso. E eu estou falando para vocês hoje de coisas pessoais, de buscas pessoais, e eu pude constatar que aqueles que trabalharam com a saída do corpo de mente aberta e que ajudaram os outros com isso, foram os que eu encontrei em melhores condições. E encontrei dois autores técnicos de projeção que ficaram mal porque a projeção não conseguiu quebrar neles o conceito lacrado que eles tinham só em cima do fenômeno, sem a parte espiritual. E o conselho que eu dou para vocês é que vocês também sejam autênticos, sigam os caminhos de vocês, que não é o meu, não é o do Eury, é o seu, do seu jeito, e soma aquilo que achar de bom no caminho dos outros. Projeção astral não tem dono, não tem mestre, não tem instituto, grupo ou qualquer coisa, ou autor que seja dono disso. Tem várias abordagens, descubra a sua, seja feliz na sua, não se incomode com a abordagem dos outros, importa o ponto comum, que é a luz, a sabedoria, a consciência, e claramente você vê quando esse tipo de estudo faz bem para uma pessoa, os olhos brilham quando ela fala daquilo, existe amor e paixão quando ela fala daquilo, dá para ver claramente a diferença de um teórico para alguém que vive isso, dá para ver claramente, ou melhor, sentir a energia da pessoa quando ela está mexendo com isso, dá para perceber claramente. Mesmo assim, tem gente com viseira aqui, só consegue enxergar aquilo que está dentro do parâmetro dela, toda hora está palpitando no trabalho dos outros, se não faz o dela, porque está prestando atenção nos outros. Sabe aquela programação existencial que você não cumpre a sua porque está prestando atenção na dos outros? Então é importante eu falar para vocês dessas aberturas e somatórios na área espiritual, mesmo que você goste de uma área ou outra. Mente aberta, vou repetir, saída do corpo não tem dono, muito menos eu, e eu também não sei tudo, mas eu estou pesquisando isso há um tempão, e a visão de conjunto para mim, ela me deu uma alegria interna. Se eu desencarnar hoje, eu vou levar essa alegria para o lado de lá. Eu não dependo nem de um poder maior para me dizer como que eu vou estar, porque eu estarei lá como eu estarei aqui, apenas fora do corpo. O que eu dependo de um poder maior é me dar a chance de eu estudar isso, trabalhar isso, vivenciar isso, e nisso eu agradeço a um poder maior por estar encarnado em mais uma vida na Terra e novamente trabalhando com a parte espiritual hoje no Brasil e dessa forma com a saída do corpo. É uma grande chance, eu sou sortudo, eu agradeço ao plano espiritual por estar nessa vibe, é a melhor coisa que eu tenho. Eu não consigo nem imaginar, Eury, como é que seria minha vida sem algum conteúdo espiritual, porque desde os 15 anos que eu estou nessa, cara, eu estou com 60, né? E só vem me acrescentando e eu aprofundando cada vez mais. Vou desencarnar e vou levar isso para o lado de lá, que é a melhor coisa que eu tenho. Então é muito legal poder falar isso para vocês. E também, daqui a pouquinho no segundo bloco, eu vou dar algumas dicas para quem está estudando saída do corpo, algumas dicas para fazer perto da hora de deitar, e isso se a pessoa quiser fazer, sempre com liberdade de expressão, não enche o saco de ninguém, vai estudando, vai indo em frente. O mundo está cheio de gente chata, toda hora palpitando no trabalho do outro, toda hora criticando tudo e todos e sem fazer nada. A única resposta que eu tenho para as pessoas é a qualidade do meu trabalho, a longevidade desses anos todos e uma alegria muito grande de estar fazendo isso, tá bom? Deixa deixe-me, está faltando 5 minutos, Euri. Já, o Euri aprendeu com o Evaldo, ele já está adiantando o relógio. Eu não falei quase nada, ele já está dizendo que só falta 5 minutos para o intervalo. Uma pessoa me pediu para falar aqui na rádio sobre um relato projetivo com assediadores sexuais, Euri. Eu não me lembro de ter falado isso aqui no programa, acho que não. Eu acho que eu citei isso numa live há algum tempo, né? Assim, bem por alto, bem en passant, e aí acho que alguém viu, mandou um e-mail pedindo que eu falasse aqui no programa sobre isso, porque ela já teve uma experiência semelhante. Não vou falar o nome da pessoa, não é importante. É o seguinte, há alguns anos, Euri, eu fui levado fora do corpo por mentores espirituais num lugar como aqueles que eu já falei tantas vezes. Não é aqui na Terra e não é no plano espiritual, é um lugar intermediário. É no duplo da Terra, na borda de entrada do plano extrafísico, em algum ambiente. Então existem locais intermediários de tratamento de pessoas desencarnadas antes de delas passarem para outros planos, para as comunidades extrafísicas, as quais elas vão seguir a vida e continuar em frente. São lugares de cura, centros de tratamento que não estão totalmente no plano extrafísico nativo, mas sim na borda entre o extrafísico e o físico no duplo etérico da Terra, ainda acompanhando a rotação da Terra e ligada a algum ambiente humano até que energias dessas entidades sejam depuradas para elas passarem para outro plano. Tá? Tem também os ambientes extrafísicos mais densos, onde se encontram coisas assim também, mas mais cavernosas, mais escuras, né? Que dá mais trabalho. Então, esses lugares intermediários. Eu fui levado até lá. É claro que o formato desses ambientes plasmados lembra os ambientes daqui. Era um ambiente assim, tipo área rural, e era uma enorme plantação, né? Mas não era física. E tinha uma cerca eletrificada isolando o ambiente. Eu fui levado por mentores fora da cerca, Euri, e eu consegui enxergar através da cerca, e quem estava lá dentro me enxergava também. Era como se fosse uma prisão agrícola, ou uma prisão rural, Euri. Sabe aquelas prisões em que o detento tem que plantar para comer? O detento tem que arar a terra, tem que ralar ali para poder ter sua própria manutenção e assim vai comutando a pena? Uma prisão agrícola inteligente, em vez de dar tudo para ali, você faz o preso ser comunitário, reciclar, né, as coisas. E aí, as pessoas que estavam ali dentro, Euri, tinham centenas, eram todos indianos, tá? Dava para ver claramente pelo biotipo, e todos tinham aquele manto alaranjado de monges indianos de alguma linha hindu. Todos eles homens, de várias idades, todos com um manto alaranjado, e ali, e eles estavam trabalhando a terra com as mãos, Euri, mãos extrafísicas, no duplo da terra. Era um trabalho de reciclagem com a energia da terra no duplo intermediário entre a terra e o plano astral. Euri, todos eles tinham sido abusadores sexuais cá embaixo, utilizando a religião, lá nas terras da Índia. Por isso eles estavam vestidos assim, estavam em tratamento, provavelmente não ficaram legais e agora estavam no processo de recuperação. E, Euri, eu cheguei perto da cerca e olhei, dois deles vieram até a cerca e me olharam. Sabe aquele olhar lânguido de desejo sexual? Quer dizer, me olhando com desejo sexual. Dava para ver claramente aquela coisa safada, não no sentido de desejo sexual sadio do relacionamento, mas aquela coisa safada, lânguida, manipulativa, manipuladora de alguma coisa, né? E aí os mentores falaram para mim que eles tinham abusado da posição deles e abusado de discípulos, todos eles abusadores de discípulos, meninos e rapazes. E estavam ali num campo de contenção, trabalhando a questão da sexualidade com a energia da Terra para depurar, para depois passar para um outro plano, para lá sim começar um tratamento mais aprofundado, e que eles não tinham ficado legais após a morte, e que depois de anos tinham sido resgatados para aquele lugar ali, de transição ainda, para passar para um outro plano. Euri, eu estava vendo ali a consequência do abuso sexual da pessoa usando a religião. Agora, detalhe, teve vezes que eu vi grupos de ocidentais desencarnados, europeus, todos homens, abusadores também de criança, mas aí já era o astral inferior, o umbral, entidades em tratamento intensivo, tinham ficado mal pra caramba após a morte. Bom, eu vou dar um intervalo, já está no horário, na volta do intervalo eu continuo nesse papo ainda sobre essas questões de assediadores sexuais, emendando nas dicas projetivas. A gente já volta já já, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aqui, como sempre, há 23 anos no ar, e eu vou seguir aqui com o tema que a gente estava falando ainda agora, antes do intervalo, dos assediadores extrafísicos. Eu mencionei que eu tive algumas vezes em lugares plasmados no astral inferior, tipo caverna, já umbral, os assediadores ali, que eram monges indianos, supostos mestres, né, e que eram pilantras, monstros que abusaram dos seus discípulos sexualmente. Ali era um ambiente entre a Terra e o plano extrafísico, enquanto que esse outro ambiente onde eu fui algumas vezes era o astral inferior, o umbral, Hades, os mundos inferiores, o plano espiritual pesado. Entidades, homens, europeus, brancos, todos altos e fortes, que tinham sido abusadores de criança cá embaixo, e com detalhe, eles não se conheciam. E ao longo dos anos, à medida que iam desencarnando por doença ou qualquer outra coisa, eles eram extrafisicamente atraídos para o mesmo ambiente, porque semelhante atrai semelhante, não é por cor de pele ou doutrina, é por semelhança de pensamento e energia e sentimento. Isso atrai um ao outro. Era um ambiente tipo uma caverna, um ambiente horroroso, né? Um campo de contenção em forma cavernosa escura, com esses caras todos presos lá dentro há um tempão que eu não sei precisar. Era um resgate extrafísico que os mentores estavam fazendo depois de anos de purgação dessa galera assediadora sexual no astral inferior. Eles estavam sendo retirados dali para passar para centros de tratamento no astral mais acima, e dali fazer terapia, melhorar e daí seguir em frente ou reencarnar, ou sei lá que caminho destinar a eles. Eu estou contando apenas o efeito, a consequência do trabalho, dessas ações ruins deles cá embaixo. E o detalhe, eu cansei de ver isso. Caras altos, fortes, europeus e brancos, todos homens, mas as órbitas oculares escuras, cara. E o chakra frontal sem energia nenhuma. Eles estavam quase cegos. Sabe por quê, Yuri? Uma pessoa, se ela abusa sexualmente alguém, ela, aonde nasce o desejo? Na mente dela, né? E por onde há o visual? Pelo chakra frontal. Quando ela desencarna e o corpo carnal fica, os genitais ficam no corpo, o campo energético extrafísico pode assimilar a forma humana, mas o lance ainda é a mente. E aí reflete no chakra extrafísico da testa, e aí isso causa uma baixa de energia na visão deles. Eles mal enxergavam, e pior, a aura da cabeça deles era cheia de formas mentais das crianças que eles tinham abusado, tipo em loop. Eles ficavam presos em tudo aquilo. E eu fui levado para ceder energia e ajudar alguns casos desses. Eu citei o caso dos indianos aí antes do intervalo, agora estou citando o caso de europeus. E outra coisa, a gente tem observado, e isso, Yuri, é no Oriente e no Ocidente, o abuso sexual em nome da religião, ou utilizando o poder da religião para fazer isso. Nós sabe, eu contei o caso dos monges indianos, quantos casos a gente teve aqui dentro do catolicismo? E isso que eu estou falando não é crítica ao catolicismo, eu estou falando são as maçãs podres que usando da bata de sacerdote abusaram. Tivemos coisa também no protestantismo, né? Gente também que abusou, né? E temos também notícias de coisas do budismo também em alguma linha no Oriente. E isso me parece uma coisa recorrente no Oriente e no Ocidente, de homens e até mulheres, em alguns casos, abusadores de outros, utilizando a função religiosa que eles têm ou a função psicológica de dominar o outro. Médiuns também fazendo isso e manipulando pessoas para questão sexual. Tudo isso é horroroso, não interessa a linha da pessoa, a religião dela. É um alerta, vocês todos fiquem ligados com isso, não deixem acontecer, cuidado onde levam seus filhos. E dentro da parte espiritual, que é onde eu estou, gente, isso também acontece. Tem que olhar claramente isso, não ceder seu comando da sua vida para ninguém, sabe? Filtrar as coisas, usar discernimento, porque o abuso da sexualidade, ele é principalmente, Yuri, um processo mental. Imagina alguém que, por exemplo, tem uma necessidade sexual e quer abusar sexualmente dos seus devotos, seja em que linha for. ou dos seus seguidores. Aí alguém fala assim, Yuri, por que que essa criatura, sei lá, não vai numa casa de massagem e solta a sua tara lá pagando? Porque o processo não é só sexual, ele é mental. Quando você abusa de um seguidor seu sexualmente, não é só o ato sexual, é o abuso do poder da sua mente sobre o outro. É um estupro psíquico sobre a vontade do outro. Que é isso? O ego do poder. Então esse é o pano de fundo que tanta gente cai dentro das experiências espirituais ao manipular sexualmente e dominar pessoas e fazer isso a revelia, com domínio, manipulação e abuso sexual declarado com sequelas para as pessoas que esses caras nunca veem. E eu estou falando da consequência disso após a morte, contei dos monges indianos, contei dos europeus que naturalmente ou eram materialistas ou eram cristãos, que eram europeus, e eu sei que existe isso com padre, pastor, guru, projetor astral e médium. O processo é o abuso sobre o outro, o poder da mente de um sobre o outro. Por isso, discernimento na lata, nunca entregue seu discernimento a ninguém. Mestre é o seu primeiro amor, quem é? Sua primeira luz, o todo que te criou e que te gerou. Esse é o grande mestre, o grande hierofante, o grande iniciado, é Deus. Tá? Seja o nome que você quiser chamar, Deus, a deusa, o alto é o nosso chefe. Nós não somos donos da luz, somos servidores dela. E a responsabilidade de quem trabalha com a temática espiritual de forma séria é esclarecer esses temas. Ao mesmo tempo, eu não estou condenando nada, mas tem que alertar claramente sobre essas coisas. Eu estou falando da consequência do abuso sexual de pessoas em postos espirituais ou religiosos sobre seguidores, o que acontece do lado de lá. É um tema que eu sei que é doloroso, é um tema espinhoso e Yuri, o mundo está tão complicado e as pessoas estão tão com o raciocínio invertido que mesmo um alerta desse sadio, tem gente que ainda vai criticar e achar que eu não estou falando algo correto. Mas, pelo amor de Deus, gente, não tem como a gente não falar de uma coisa dessa como esclarecimento e como aviso. E ao longo dos anos eu prestei assistência, observei e eu estou falando agora para vocês. Eu não me lembro de eu ter feito esse relato aqui em algum programa, foi um ouvinte que pediu. Eu acho que ela me viu mencionar por alto numa live, mas eu não contei os detalhes aqui, Yuri, e a minha função é clarear isso. Existe tudo isso e as consequências são inevitáveis, tá? É uma coisa dolorosa de falar e horrorosa ao mesmo tempo. É degradação da mente humana que era para estar aqui num posto espiritual trabalhando pelo bem, pela luz, pela melhoria da sociedade e compartilhando coisas positivas, que é a tarefa de quem mexe com a espiritualidade de forma consciente, seja lá por onde for. Então, vamos lá. Agora, deixe-me dar algumas pequenas dicas para vocês. Isso aqui é o livro Viagem Espiritual 3. Eu estou mostrando aqui para a câmera, para o pessoal que for assistir depois pelo YouTube. O livro está esgotado há muitos anos e eu vou colocar esse texto que eu vou pontuar aqui para vocês. Eu vou colocar depois na descrição do programa quando entrar na internet, tá? Quando o programa entrar daqui a alguns dias lá no YouTube, aí vai estar na descrição do programa o link. Clica lá que vai direto em cima. Outra coisa, eu estou nos últimos detalhes com meus amigos tradutores do livro Falando de Espiritualidade, que está disponibilizado no site em português e ele está também em espanhol. E ele em breve vai entrar em italiano e eu estou mexendo com os amigos tradutores na tradução para o inglês, que deve entrar aí já já. Eu avisarei talvez no próximo programa ou no outro. E aí sim, eu vou estar livre para poder mexer no livro dos Pretos Velhos, na luz dos Pretos Velhos, que já era para ter saído, mas foram tantas traduções de livros que eu tive que parar de mexer nesse para poder mexer nas outras traduções, porque envolvia outras pessoas traduzindo e eu precisava do trabalho delas para poder, no tempo que elas tinham. E aí vai sair mais um livro disponibilizado gratuitamente aí no site. Tá? E só para falar também, viu, Yuri? As pessoas estão tão zoadas que até você colocando livros disponibilizados gratuitamente, você é criticado porque botou o livro gratuito. Você está de sacanagem. É como é que a humanidade está confusa, cara. E se você ficar escutando o que os outros estão falando, você não faz nada. Vamos lá. Eu coloquei aqui, o título é o seguinte: Dicas Práticas para Quem Quer Se Projetar Sem Lucidez. Eu fiz aquilo que é chamado, Yuri, Engenharia Reversa. Falando tantos anos sobre coisas que poderiam ajudar numa eventual saída do corpo, o que, que eu fiz aqui? Arrolei algumas dicas para quem não quer sair ou quem quer ficar com a lucidez baixa. Quem sabe, vendo o contrário, cai a ficha do oposto. Hein, Yuri? Então, eu resolvi inverter o raciocínio para ver se cai a ficha do oposto, tá bom? É uma forma didática diferente de fazer reflexões. Então, vamos lá. Dicas práticas para quem quer se projetar sem lucidez. E eu vou pontuando aqui para vocês. 1. Durma com a cabeça coberta. Yuri, quando você dorme com a cabeça coberta, você respira de volta o CO2, o gás carbônico que você expeliu, porque não tem passagem de ar, está coberto. E agora que começou a esfriar aqui em São Paulo, o que, que as pessoas fazem? Vira de bruxo e tapa a cabeça com o cobertor e prende com o queixo, ela se embrulhou e fica respirando de volta o gás carbônico. Você pode perguntar a qualquer médico o que, que acontece se a pessoa respira de volta o CO2. A memória da pessoa fica ruim e o estado de lucidez fica alterado. Isso aí os próprios médicos explicam. Não é que impedirá uma saída do corpo durante o sono, mas na hora da volta, quando a pessoa encaixar no sono, dificilmente ela vai lembrar, porque na corrente sanguínea está circulando muito CO2, isso prejudica a memória do cérebro. Não é que isso possa impedir totalmente, porque tem gente que dorme de cabeça coberta e de bruxo e tem memória, mas é mais dificultoso para a maioria. O ideal é estar sempre com a respiração livre. Dormir com a cabeça coberta prejudica não a saída, mas na hora da volta a rememoração das projeções. Isso aí é fácil da pessoa entender, mas CO2 do sangue, maior dificuldade na memória da projeção. Mesmo assim, toda regra tem exceção e vai ter alguém que só dorme de cabeça coberta e tem memória também, mas na média a maioria fica prejudicada. 2. Assista filmes de terror antes de dormir. Yuri, uma pessoa não vai assistir um filme de terror de forma passiva. Ela se emociona, ela fica no suspense, a adrenalina circula pelo sangue, ela fica excitada com a trama. Senão, por que você vai ver um filme se você não vai ficar envolvido, né? Yuri, acaba o filme e a pessoa vai deitar. O que, que acontece? A adrenalina está circulando no sangue, ela não vai relaxar, nem sequer para dormir. E pior, se a televisão está no quarto e ela está com o controle remoto na mão deitada, ela desliga com uma mão e já vira para o lado caindo no sono. Não deu tempo do cérebro desintoxicar das imagens do filme. Ela vai passar a noite girando as imagens do filme em looping na mente dela, ou sonhando ininterruptamente com coisas do filme. Isso dificulta a saída, porque a adrenalina está circulando, e dificulta também a memória. Caso haja uma saída, depois a memória vai ficar defasada. Não é uma boa assistir filmes muito intensos de suspense ou de terror perto da hora de deitar. E eu não estou dizendo que não é para assistir esse filme. Estou dizendo que na hora de deitar é ruim. Em outro momento, está dentro do normal, mas perto da hora de dormir não ajuda nas projeções. 3. Evite ler sobre projeção consciente ou sobre temas espirituais elevados. Ora, uma das técnicas projetivas é a saturação mental sobre o tema da saída do corpo. Então, o que, que ocorre? Ler antes de dormir sobre saídas do corpo mantém o cérebro impregnado das ideias da projeção. Isso favorece a memória quando você voltar de uma eventual projeção. Leia todos os dias, mas não é durante uma temporada, é a vida inteira. Leia e durma pensando naquilo que você leu. Porque não vai adiantar você ler algo antes de dormir e depois ficar pensando em contas a pagar ou em coisas do dia a dia. Você tem que arrastar para dentro do sono, até a hora que o sono vier, a ideia da projeção. E isso é mantido mais aceso na mente se você ler alguma coisa na hora de deitar. 4. Durma com a luz acesa, porque isso pode dificultar até o relaxamento do sono, né, Yuri? Embora tenha gente que durma com a luz acesa, não é que impede a projeção, mas dificulta para a maioria. 5. Durma pensando em pessoas e situações negativas, Yuri, para ficar nessa vibração ruim. Bom, não vai dar certo, né? 6. Durma junto de uma pessoa negativa, porque aí já está próximo, né? E aí a energia dela afeta a sua e você fica enroscado também naquilo. 7. Tenha preguiça de movimentar as energias e os chakras. Durma com a aura toda cristalizada e os chakras todos travados, sem sequer pensar nisso. 8. Evite a meditação. a meditação não tem a ver com a saída do corpo, mas a meditação tem a ver com a paz de espírito da pessoa. E a paz de espírito ajuda ela a relaxar na hora de deitar. Então, meditar antes de deitar ajuda, porque quando a pessoa deita, ela está mais tranquila. E isto pode favorecer a projeção. Não é que a meditação faz você sair. A meditação acalma a mente, equilibra. E isto depois poderá ajudar nas projeções. 9. Durma sem lembrar dos mentores espirituais. Imagine que você está só no universo, ninguém ama você e que você está exilado aqui na Terra. Gente, não dá. Muitas pessoas querem tirar das saídas do corpo as presenças extrafísicas. Autores mais céticos, autores mais religiosos, querem tirar os espíritos das saídas, porque mistura a noção de presença de espíritos com doutrinas. E não tem nada a ver. Espíritos existem antes das doutrinas. E na saída do corpo se vê seres extrafísicos, sim. Ao falar isso, eu não estou defendendo doutrina nenhuma. Eu estou falando do que se vê na saída. E uma pessoa que, de mente aberta, lê a literatura de projeção em geral, vai ver claramente a presença de seres extrafísicos. Agora, como a pessoa lida com isso, é com ela. Agora, que eles existem, existe, mesmo que tenha gente dizendo que são coisas do diabo e gente dizendo que são criações da sua mente, né? Eu não tenho nada com isso, eu estou falando com vocês bem claro. Espíritos existem, nós também somos, estamos encaixados na matéria e em nenhum instante deixamos de ser seres espirituais. Estamos apenas encaixados, daqui a pouco nós vamos estar do lado de lá, de volta. É inevitável. 10. Evite participar de trabalhos de assistência extrafísica junto com os mentores, ou seja, não tente ajudar ninguém com isso. Como eu falei, os projetores desencarnados que eu vi, que estavam bem, eram os que ajudaram os outros. 11. Seja arrogante, teimoso e pense que sabe bastante sobre a projeção consciente e a espiritualidade. A arrogância nessa área é fatal, Eury. E outra coisa, com o advento da internet, apareceram vários mestres de saídas do corpo na internet, um monte. Tá? E se a pessoa filtrar, não vai ver profundidade. E eu vou repetir, saída do corpo não tem dono. Tem muita gente por aí, mas filtrem, porque tem muita gente criando confusão com estudo de projeção ou querendo prender uma abordagem só sem entender a abordagem de conjunto. 12. Evoque os seres espirituais avançados e reclame seu direito de só se projetar nos planos extrafísicos sutis, Eury. Viver se alguém vem te buscar. 13. Tenha bastante medo de espíritos, que é chamado de pneumofobia, medo de coisas aéreas invisíveis, nome popular espiritofobia. Imagine, Eury, você tem medo de espíritos. A saída de corpo te joga no plano espiritual onde só tem espíritos. Se você tem medo de espíritos, para que você quer sair do corpo? Porque a pessoa achou que era só um fenômeno material da pessoa sair e zanzar por aí. Porque não aprofundou, não leu em geral para ver os relatos e a quantidade de relatos de presenças extrafísicas nas projeções. Está cheio de gente morrendo de medo e tentando estudar projeção. Não vai sair do lugar. 14. Não tenha confiança em si mesmo. 15. Cultive muitas mágoas no seu campo emocional, que isso vai criar bloqueios horrorosos nos chakras. 16. Coma bastante chocolate perto da hora de deitar. Por quê, Eury? O chocolate tem muita cafeína. Tem cafeína, gordura e açúcar. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo paralelo, Eury. De manhã, você tomou um cafezinho, uma bênção, né? A te desperta, te acorda. Eu adoro café também, Eury. E eu brinco com meus alunos dizendo o seguinte: sem café não é possível uma encarnação. Não é possível estar encarnado, que eu adoro café. Mas o que, que eu faço? Eu tomo 2 por dia e evito a noite. À noite eu tomo mais chá. Então o que acontece? A cafeína de manhã, porra, que legal, te ativou. Mas perto da hora de deitar, ela prejudica até o sono. Vai prejudicar a questão do relaxamento que leva às projeções. Isso é óbvio. E o que acontece, Eury? Chocolate tem muita cafeína. E o pior, a pessoa nunca come chocolate sozinha. Ela come chocolate, depois toma uma Coca ou uma Pepsi que tem cafeína e arremata depois com um cafezinho e vai deitar e fala assim, agora paz e luz. Não dá certo, ela está toda cafeinada. Tem gente, inclusive, Eury, que é chocólatra. Quando eu falo que o chocolate, perto da hora de deitar, prejudica por causa da cafeína, tem gente que fica irritada. Não acontece. Acontece sim. Eu vi até autor que fala, mas eu gosto de chocolate, eu como e não atrapalha. Mas atrapalha a maioria. É uma questão óbvia, Eury. Cafeína de manhã ativa o corpo. Porra, que legal, eu adoro. Cafeína na hora de dormir não é legal para dormir nem para relaxar. Como que alguém não entende isso? As pessoas estão bitoladas, estão zoadas, o raciocínio mais simples elas não conseguem ter. Por quê? Estão presas em seus dogmas sejam esses ou aquele. A visão geral não permite dogma. Eu estou falando de forma técnica. Cafeína acelera o metabolismo. Ponto. Converse com um médico, pergunte, pesquisa. Tomar excitante na hora de deitar não ajuda a saída do corpo, não ajuda nem a dormir. Agora, tomar um café de manhã, pô, que maravilha, um café depois do almoço eu não fico sem. Mas à noite, evite cafeína, seja do chocolate, seja do café e de outras coisas que têm cafeína, porque isso atrapalha. Então, aqui no livro, eu fiz, na verdade, engenharia reversa. Falei de coisas que atrapalham, tipo assim, você quer ficar sem lucidez na saída do corpo? Faça essas coisas, para poder pontuar exatamente o contrário. Espero estar sendo bem claro para vocês com tudo isso que eu estou falando aqui, tá bom? E o Eury está me dizendo que só falta 5 minutos. Adiantou o relógio de novo, Eury? Vamos lá. Recentemente, eu trouxe para vocês aqui 3 bíblias onde eu mostrei pontos em que a tradução às vezes está suprimida ou alterada em alguma parte. Lembra, Eury? Mostrei Bíblia Moderna e Bíblia Antiga e comparei por causa de um trecho de Atos dos Apóstolos que tinha saída do corpo. Um outro aluno me questionou isso em aula pelo Zoom sobre um outro texto que tem ligeira alteração, que está no Ezequiel. O Ezequiel, religiosos não gostam de citar ele, porque Ezequiel era médium, gente. Ele tem um monte de lances anímicos e mediúnicos nos relatos dele, por isso o pessoal pula o Ezequiel, o Euriel, patinho feio da Bíblia, porque vai ter que explicar os relatos do Ezequiel. Eu vou citar um aqui. Vocês podem marcar aí na Bíblia de vocês, Ezequiel, capítulo 8, tá? Capítulo 8, do versículo 1 em diante, todos os versículos. Eu vou ler uma Bíblia do ano de 1993, Eury, depois uma outra da década já de 2008, mais ou menos. A Bíblia que eu estou usando aqui é bem popular, Bíblia Sagrada, tá? Edição, por exemplo, olha, edição aqui da Sociedade Bíblica do Brasil de São Paulo, uma edição de 1993. Ezequiel, capítulo 8, todos os versículos. Eu vou ler o trechinho aqui, depois eu vou ler o trecho alterado, tá bom? Então, veja. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ora, ele estava com os 12 anciãos de Judá numa reunião espiritual, gente, tá? Tá com os anciãos do grupo dele. E ali ele diz que a mão do Senhor desceu sobre ele, ou seja, desceu uma luz, uma energia sobre ele. Olhei, e eis uma figura como de fogo, que estava em frente a ele. Desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como um resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. Então o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Eury, olha para mim, ele está numa reunião. Desce uma luz sobre ele, falou, a mão de Deus desceu sobre mim. Ali aparece um ser que estende uma mão e puxa ele pelos cabelos e leva ele lá em cima entre a terra e o céu. Eury, não foi o corpo físico que foi levado pela mão, e sim o corpo espiritual. Foi arrebatado para fora do corpo. Isso é uma Bíblia do ano de 93. Olha uma de 2008, agora, o Atlas Bíblico, tá? Da editora Vida, do ano de 2008. O mesmo ponto, tá? Ezequiel, capítulo 8. Olha bem agora como tá. E essa alteração achei que ficou legal, ficou mais clara, em vez de prejudicar. Veja só. No quinto dia do sexto mês, do sexto ano do exílio, eu e as autoridades de Judá, que no outro estava como anciãos, que eram os chefes da tribo, estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, quer dizer, o soberano é Deus, a mão do soberano é uma luz, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olha só, Eury, olhei e vi uma figura como a de um homem. Veja, na outra não tem a descrição desse homem em frente, que é o tal do homem que tem a mão que puxou ele, né? E olhei e vi a figura como a de um homem. Do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo. E dali para cima, sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. E esse espírito levantou-me entre a terra e o céu. Veja, ele claramente descrevendo que tem um homem na frente dele que ele chama de espírito que levou ele para fora do corpo. Então, variações do mesmo tema. Ezequiel está narrando um arrebatamento extrafísico puxado por uma entidade que com a mão puxa pelos cabelos e leva ele lá em cima, o corpo ficou. Saída do corpo, não tem outra interpretação. E aí que se virem religiosos tentando explicar isso aí para os seus prosélitos, porque isso aqui não deixa dúvida. Ezequiel capítulo 8, todos os versículos a partir do primeiro. Leiam lá e confiram o que eu estou fazendo agora. Tenham duas, três Bíblias na mão diferentes e confiram as diferenças que tem de tradução e ajeitadores de texto que tentam algumas vezes manipular um enredo de um texto para finalidades escusas. Por isso eu trago duas, três Bíblias para a gente comparar, e o objetivo aqui é mostrar que na Bíblia também tem saída do corpo. Então, se alguém fala que saída do corpo é do diabo, é porque não está lendo a própria Bíblia, porque tem um monte de textos lá que narram saída do corpo. E a gente tem que falar disso claramente. Euri, obrigado aí pela ajuda. Estamos em cima da hora. Pessoal, muito obrigado por estarem há 23 anos aí assistindo o programa Viagem Espiritual. Um abraço.